Olha, a Polícia Civil do Paraná, ela criou aí alguns setores para efetivamente investigar e possivelmente prender essas quadrilhas, né? Eu já liderei uma força nesse sentido, no ano de 2015, né? Agora, no ano de 2016, o Departamento da Polícia Civil criou um outro setor com três delegados que estão concentrando as informações nesse sentido para combater essas quadrilhas. É um trabalho difícil porque, às vezes, você faz uma operação e você consegue identificar vários membros de uma quadrilha e consegue prendê-los. Mas essas quadrilhas, elas têm uma facilidade muito grande de migração. Às vezes, um componente de uma quadrilha que foi identificada, mas acabou não sendo preso por um motivo ou outro, né? Não foi localizado de imediato, está foragido, eles rapidamente conseguem formar uma outra quadrilha e assim continuam, porque já tem a especialidade. Aí também não tem muito segredo, né? Participar de uma quadrilha que explode caixa eletrônica, eles precisam ter os instrumentos na mão, ou seja, precisam ter o explosivo, que não é segredo para ninguém. Hoje, no vizinho país aí, o Paraguai, ficou os explosivos, então, muito. As pessoas falam, ah, isso aí é desviado de trilhas, de pessoas que compram os explosivos. Mas isso é uma pequena monta. A verdade, a maioria dos explosivos acabam vindo do Paraguai. E efetivamente, como eu disse, se formam essas quadrilhas e eles vão nesses municípios realmente com menor densidade populacional e ali acabam praticando esses crimes aí, às vezes deixando toda uma comunidade aí até há meses, né, sem agência bancária. Porque as agências demoram aí de 30 a 60 dias para se estabelecerem quando há uma explosão numa agência dessa.
Agora, além desse trabalho de investigação, tem alguma outra solução? Porque os prefeitos dessa cidade geralmente pedem para a Secretaria de Segurança Pública mais policiamento, mais policiais, armamento mais pesado. Isso resolve?
Olha, na verdade, o que precisa mudar é a legislação como um todo no Brasil. Hoje de manhã mesmo eu acompanhava no noticiário nacional do sistema do, né? Que isso aí se tornou praticamente uma epidemia Brasil afora. A pessoa fez uma reportagem e verificava lá que eles abordaram a situação em vários estados, né? Então, se não mudar a legislação, eu acredito que, por mais que se combata, como é o caso do estado do Paraná, o secretário de segurança aí determinou uma força-tarefa, como eu disse, nesse momento tem três delegados, colegas da civil, só concentrados nesse tipo de investigação, né? A Polícia Militar também tem um setor que está cuidando disso, mas a legislação ela é muito branda com relação a esse tipo de crime. Eu já tive a oportunidade de falar em outras vezes que quando eles explodem um banco, né? Não há violência, por exemplo, não há confronto, simplesmente explodem, fogem. O crime que eles vão responder é a mesma coisa que você furtar um veículo, quebrar o vidro de um veículo, furtar um veículo. Então, quer dizer, furtar um veículo, quebrar o vidro e levar o veículo, vai causando para uma pessoa, né? E às vezes essa pessoa tem seguro e um seguro que fica o prejuízo. Explodir uma agência eletrônica, o caixa eletrônico, você causa prejuízo para toda uma cidade, uma comunidade. Então, a pena não pode ser a mesma. Então, tem que ter uma diferenciação no Código Penal. E não existe hoje essa diferenciação. Então, nós precisamos, né, os deputados federais, enfim, o pessoal que legisla, precisa criar uma pena específica para esse tipo de crime. Eu entendo que somente assim, com penas mais fortes, nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, crimes contra agências bancárias é um crime federal. Então, quer dizer, é uma legislação forte, né? E a pessoa lá pode ser condenada até a prisão perpétua se comete um crime contra as agências bancárias. E no Brasil existe toda uma falha, uma, de, uma deficiência na legislação, o que leva esse pessoal a abusar, né, da prática desses crimes.
Em Terra Rica, uma curiosidade é que a agência da Caixa Econômica Federal não foi danificada pelos ladrões nem em agosto, nem agora, porque tem um dispositivo de segurança, uma fumaça tóxica que é lançada, e aí eles desistiram. Isso ajuda?
Sim, eu diria para você que também há necessidade por parte dos bancos, né, que... eles têm um capital ali, o capital desses bancos não é, digamos assim, um capital pequeno, né? Então, eles teriam de investir mais, aplicar mais em medidas de segurança. As agências do Banco Itaú, quando eu estava à frente dessa força-tarefa, eram as agências que menos tinham ataques, digamos assim, no estado do Paraná. Porque o Banco Itaú, ele tem todo um sistema de vigilância controlado até tal, né? Eles têm lá algumas situações que nós não podemos revelar aqui, que eles conseguem se antecipar à atividade criminosa, certo? Então, o Banco Itaú, eles investem, eles têm gerentes só para a área de segurança, né? E, infelizmente, outros grupos financeiros, ou outros bancos não investem tanto. A Caixa Econômica, de um tempo para cá, começou também a investir bastante em dispositivos que possam inibir que criminosos pratiquem crimes na agência da Caixa Econômica. Então, as agências que são mais seguras nesse sentido são da Caixa Econômica e do Banco Itaú.